né? E ele começa também a falar coisas que acontecem no gueto da Jamaica, né? Mas como os produtores dele dizem, que ele fala da Jamaica, mas aquilo cabe em todos os guetos que parecem com aquele gueto. Ou seja, é o Brasil, é o mundo inteiro, né? Tem essa particularidade que tem lá na Jamaica, não é da Jamaica, ela é do mundo, né? Claro. Então eu comecei a ver Bob Marley essa ponte aí, essa ponte de realmente a estruturação mais firme dentro dessa cultura, né? E aí ele começou para ser um exemplo para mim também na prática musical de como organizar uma banda, né? De como tá desenrolando essa questão mesmo da cultura Rastafari, que para mim é importante, é meu alimento espiritual, é um alimento também que fortalece essa moçada também na junção de querer uma independência, de querer ter uma alimentação mais saudável, de querer ter uma vida mais saudável, né? Então a cultura Rastafari, ela entra pra gente nesse ponto. E Bob Marley trouxe isso, né?
E aí, quando é que você começa, Camafeu, a entrar na cultura Rastafari? Porque a gente sabe que é, de fato, um instrumento de fé também.
Exato.
Né? É a transformação de muitas pessoas através da cultura Rastafari.
Exato.
Então, quando é que você percebe que você vai realmente deixando as vestes do passado para trás e entrando de cabeça nisso daí?
Eu passei um tempo assim, né? Eu me formei na culinária e depois eu estava preso na culinária, trabalhando e tal. E depois eu fui descobrir a feira de artesanato. Quando a gente descobre a feira de artesanato, a gente descobre um mundo impressionante. E foi aí que eu vi. Eu vi os rastas que estavam ali até então, né? Eu via os rastas só em revista, televisão. Mas quando eu fui para a feira de artesanato, eu vi os rastafários ali trabalhando com artesanato, eu via várias outras pessoas, aquela mistura de pessoas, aquela mistura de religião, né? E eu achei aquilo ali muito interessante e vi que todas as pessoas que estavam ali estavam misturadas, mas ela se identificava, ela se conhecia, ela não era uma mistura que misturei, vou fazer tudo que todo, não. Era uma mistura do amor que estava ali, mas cada pessoa, cada grupo era aquele grupo, né? Então eu me identifiquei, foi aí.
Isso é lindo, né? E tem a coisa também da celebração à ancestralidade, né?
Sim.
E é também uma forma, o reggae, eu acho, junto com a figura de Bob Marley, eu acho que traz também essa coisa da irmandade, de você
Exato.
Se reconhecer no outro, né? Sobretudo a gente falando do Brasil, um país tão racista, que é até hoje um país tão racista, e que depois de África é o país mais negro do mundo, então assim, é uma contradição absurda.
Exato.
Então eu acho que o reggae e Bob Marley trouxe também, eles trouxeram também essa coisa de você se identificar,
essa visão,
se irmanar, né?
Isso. E foi muito importante a moçada descobrir isso e querer trabalhar nisso, né?
Uhum.
De diversas formas, né? Ou na música, ou no artesanato, fazendo uma camisa que tenha a informação do reggae, fazendo uma sandália, fazendo alguma coisa que tenha as informações do reggae, né? Vivendo disso, né? Os lugares onde vende os trabalhos de reggae, as pessoas que mexe com alimentação voltada para alimentação aital, natural, Sim. né, Rastafari. Ou seja, as pessoas começaram a identificar e começaram a trabalhar nisso. E hoje a gente tem, assim, uma gama gigantesca, né, dessas pessoas que trabalham nesse campo aí. E a gente agradece muito o Bob Marley, agradecemos muito todas essas pessoas que fortaleceram essa música, trouxeram essa música aí pra gente. Porque essa música aí realmente nos alimenta. E hoje é um dia extremamente importante, né?
Vamos falar, hoje vai ser realizada a sessão especial no Espaço Cultural da Câmara dos Vereadores.
Sim.
Uma sessão especial em prol, em razão do dia de hoje ser esse Dia Nacional do Reggae, onde vai ser exibida uma exposição com homenageados do reggae. A sessão vai trazer a reflexão da importância do legado de Bob Marley para o povo afrodescendente. A sessão é proposta pela Associação Cultural Aspiral do Reggae e atendida pela queridíssima vereadora que a gente adora, Marta Rodrigues, Martinha. Um beijo.
Nossa, Marta.
Marta.
Beijo, Martinha.
Querida, maravilhosa, e que atendeu a essa proposta, que é uma proposta absolutamente necessária.
Exato.
Tem que ser calendarizada e todos os anos a gente tem que fazer sessões solenes, sim.
Com certeza.
Não só na Câmara de Vereadores, como na Assembleia Legislativa. E
nas
dentro
escolas.
Da, exatamente. Isso. Dentro da educação, a educação pública, a educação privada, precisa entender o que o reggae é, sobretudo aqui na Bahia.
Exato.
Né? São 2h29 da tarde, 2h30 aqui no relógio do estúdio, a gente tem que parar para o intervalo para vir o segundo bloco. A gente pode terminar com uma musiquinha esse primeiro bloco? Uma palhinha?
Pode sim.
Manda pra gente, então.
É assim, ó. O Africa unite, cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Oh, how good and how pleasant it to be before God and man, to see the unification of all Africans. Yeah, hasn't been said already, let it be done, yes. I tell them who we are under the sun. We are the children of the
Rastaman.
Somos as crianças de Rastafari. O África se una. África se una.
Pois presencial FM conectada em você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Balaio de Gato.
2h33 da tarde, 2h33 desta segunda-feira, dia 11 de maio de 2026. Eu sou Fã Teixeira, lhe dando as boas-vindas e agradecendo já a sua companhia e conexão aí do outro lado. Muito obrigada, viu? Esse é o Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas. Aonde, Fã? Aqui, ó.
Cardeal FM. Conectada
106.1 do Dial, o Balaio de Gato, há quase 20 anos resistindo e existindo, trazendo jornalismo cultural, levando jornalismo cultural muito a sério, atualmente aqui na Cardeal FM, com muita alegria, emissora, que é a caçula da Rede Excelsior de Comunicação, essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana e traz tanta informação para as nossas baianas e os nossos baianos. Agradecer a você que está aí no táxi, no Uber, muito obrigada, no metrô, no buzu, na bike, com a gente na escuta, caminhando em casa, que bom ter a sua companhia. E a gente segue juntinhos também através do YouTube, clica lá no link ao vivo do YouTube da Cardeal FM e aterrissa aqui no estúdio azulzinho da Cardeal e você confere meus entrevistados de hoje. A gente está celebrando o Dia Nacional do Reggae, com muita alegria, dia 11 de maio, quem ama? Eu amo reggae, Ave Maria, é um daqueles ritmos que dia de sábado, quando a gente acorda de manhã, que não tá com pressa, que vai ficar curtindo a casa da gente, a gente põe a caixa de som lá nas alturas, né? Taca Bob Marley, vai embora. Olha só, desde 2012, que no mês de maio, Salvador celebra a vida e o legado do rei do reggae, Bob Marley, com ações artísticas e políticas realizadas pela Associação Cultural A Espiral do Reggae. É quando os fãs, seguidores, ativistas comemoram a vida e também a passagem de Bob, que foi justamente em 11 de maio, essa data tão significativa para o movimento em todo o país. Em Salvador, a 26 anos, a primeira cidade a ter uma lei que instituiu o Dia do Reggae. Nessa mesma data, a lei de número 5.817 de 2000. Também a Secretaria Municipal de Educação tem uma legislação que determina que ela realize atividades pedagógicas nas escolas de rede municipal, destacando a importância do reggae para a comunidade afrodescendente. E o interessante é que 12 anos depois, em 2012, Salvador inspirou o país quando a presidenta Dilma instituiu o 11 de maio como Dia Nacional do Reggae, e é isso que a gente está comemorando aqui. Bom, a Associação Cultural Aspiral do Reggae está realizando nesse mês de maio, mês comemorativo, o projeto Bob Marley Vive, com 5 ações gratuitas que começaram no sábado, agora dia 9. Nesse sábado que passou, tivemos uma festa linda na Casa Cultural Reggae, lá no Pelourinho. E aí hoje a gente está celebrando a existência dessa sessão especial no Espaço Cultural da Câmara dos Vereadores, onde vai ser exibida uma exposição com homenageados do reggae, e também vamos ter mesa de diálogo, de conversa sobre a importância do legado de Bob Marley para o povo afrodescendente, lembrando que essa sessão é proposta pela Associação Cultural Aspiral do Reggae e atendida pela querida vereadora Marta Rodrigues. A Associação Aspiral do Reggae está aqui conosco, que é Camafeu Tauá, que é o vice-presidente, e a nossa querida Jô Calado, colaboradora da Casa Cultural do Reggae, cantora, uma das artistas do show que vai acontecer no sábado, agora dia 16, que elas cantam Bob. E aí eu quero que você me conte, o que é que a gente pode esperar desse show do sábado, que acontece em celebração também a Bob Marley, com mulheres cantando o repertório dele, né?
Então, eu espero que vamos estar todas lá lindas, belas e maravilhosas.
Estaremos.
E somos, eu acho que sou eu a cantora de reggae mais longeva desse estilo dentro de Salvador.
Tá.
Mas também aí estarão meninas que já vêm de um tempinho também trabalhando com reggae, como a Una, que vai estar lá, que tem um trabalho muito lindo também. Tem umas meninas muito legais que vão estar. Somos 10 em cima do palco. Convidadas
10 mulheres.
Convidadas por Jussara Santana. E a gente pretende mostrar um trabalho bem bonito. Como todos os anos, a gente vem desfilando assim o repertório do Bob Marley. Por isso é esse o tema. Elas cantam Bob.
Elas cantam Bob.
E a gente vem assim tirando onda mesmo, mostrando que a gente também,
claro,
pode mostrar esse trabalho com vozes lindíssimas, preparadas, todas bem trabalhando para que a coisa aconteça. Então, eu espero que a galera agrade, que a galera se agrade do que a gente vai mostrar, porque não é a nossa primeira edição, 16ª edição, parece.
Maravilha! Né? Vai ser então, a partir de que horas?
A partir das 19h30 já está lá o DJ Raspel, que vai estar com a gente fazendo essa programação. Aí já vai ter um DJ. Bom, nós teremos aí um DJ.
Sister Katia.
Ah, então vamos ter uma mulher, desculpa, meninas, vamos ter uma mulher também.
É ela da cabeça aos pés, mulher somos, no palco, mulher nas somos, mesas de...
Somos
eu
elas.
Acho que tem outra DJ, são 12 DJ, deixa eu lembrar outra, Sister Kátia.
Olha, vai ser no dia 16, sábado.
No dia 16, sábado, a partir das 19h30, já tem aí uma
onde?
DJ Belly.
DJ Belly.
DJ Belly e Sister Kátia. Duas nervosíssimas.
Aí é que maravilha. É bom. Lá na Praça Jubiabá,
na Praça Jubiabá, Casa Pelourinho. Cultural Reggae Pelourinho. Isso mesmo, Rua do Passo, galera.
Que maravilha. Mulheres do reggae baiano, entre cantoras, poetisas e DJs, celebrando o rei do reggae com o protagonismo feminino. A entrada é R$10, um valor simbólico para você poder curtir essa noite maravilhosa de sábado. Se der, eu vou pintar por lá, porque
e
eu sou
sim,
fã
venha,
de
venha.
Verdade. Posso pedir mais uma palinha?
Sim,
Jô Calado,
aqui, a gente veio
manda
aqui
aí então pra
mesmo.
Gente. Vê Maria, quem tá aí do outro lado vai babar.
Então, o que a gente vai fazer aqui?
Você que manda.
I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with a roof right over our head. We'll share the shelter, yeah, of my single bed. We'll share the same room that provided the bread. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? So I wanna know now.
Que demais! Vocês tiveram a oportunidade de ir visitar lá o país, aí estar na África, colocar os pés aonde Bob passou?
Na África, eu pelo menos ainda não, mas eu pretendo pisar já já rapidinho, pretendo chegar até aí.
Uhum. Eu estive na África duas vezes, na Tunísia, no norte da África. Uhum. Aí fui lá uma vez, em 2013, aí foi muito bom, fiz um contato lá muito interessante, toquei com um músico lá chamado Ahmed Meijer, e também vivenciando, né, a cultura árabe, né, que é muito interessante. Sim. O povo árabe, assim, muito, muito interessante, assim, eu curti muito. E 2015 eu retornei, aí já com a banda daqui, aí foi muito interessante, assim. E a Jamaica, que é a terra de Bob Marley, que a gente ainda não foi, mas a gente pretende ir, mas a gente está super feliz que tem baianos indo, né? É. O Ministério Público mesmo teve lá agora e teve uma conexão, né, muito importante, que também teve com o primeiro-ministro, teve com a secretária de cultura, teve com vários músicos, gravou lá, ou seja, realmente registrou essa ida lá, né, que existem pessoas que vão, mas eles curtem, vê lá, tal, 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 mas não faz essa liga que...
Essa conexão.
É real, né? Uhum. Aí tem o músico Jesse Royer também, que é nascido lá, ele veio pra cá também, ou seja, é uma conexão realmente...
Sem dúvida. Né? É. Me fala um pouco sobre o que é que vocês desenvolvem durante o ano. A gente está falando hoje do mês de maio, dessa celebração a Bob, né? Uhum. Porque é um mês específico do Dia Nacional do Reggae. E, se eu não me engano, é em julho o Dia Mundial.
Primeiro de julho. Dia 1º de julho.
Como é que vocês lidam com essas agendas, né, de tantas ações culturais em prol da memória de Bob? E como é que funciona o ano inteiro a Espiral do Reggae?
É, a Espiral do Reggae, ela é bem movimentada, né? Já assim, começando no ano, já começa com o Réveillon.
Sim, é a gente tá falando já ali da virada, né?
Já começa com o Réveillon.
É, o Réveillon Reggae, acontece já, acho que sexto ano vai ser agora.
Oitavo ano.
Né? Ou seja, há 8 anos acontece o Réveillon Reggae na Casa Cultural Reggae no Pelourinho, na Rua do Passo.
E é algo bem estruturado,
e
assim, né, com bandas.
Cheia. E que não é só, não acontece só a música. É, a produtora Jussara Santana, Jussara, abraço.
Um abraço.
Ela coloca também, ela faz um espaço legal. A gente tem
a
também
criança.
Acesso ao espaço do Rango, a gente tem o espaço das crianças, que ela coloca parquinho. Aí tem espaço para as crianças dormirem.
Se dormir, tem espaço para...
E é bem legal, assim, a praça toda trabalhadinha, toda bonitinha, que a Jussara tá deixando a praça bem bonitinha. Uhum. A cada, não é nem a cada ano, é a cada dia, ela bota alguma coisa diferente daquela praça e a gente fica toda contente e agradecida.
Que maravilha. É. Porque também tem isso, né? O movimento, qualquer movimento cultural, precisa ter aquela pessoa do executivo, né?
Tem que mandar
ela. A pessoa de produção. Aquela que vai abrindo as frentes pra gente
passar. Sem ela.
Foi dia de manhã ontem, Jussara, abraça. Ela é mãezona de nós. Somos ali dentro no carnaval, nós somos 30 bandas.
Sim.
30 bandas, vamos fazer por 10? Mais de 300 pessoas, que ela comanda assim, a maioria homem, ela comanda com olhos de águia e mão protetora assim, e a gente só agradece, que no final fica bonitinho, né, nunca, Marfina?
Você tocou num ponto interessante, Ju, que é o carnaval, né? Como é que é o movimento do reggae no carnaval?
Então, aí depois do Réveillon a gente vem para o reggae cantando para o carnaval.
Sim.
Antes, né, a gente faz umas 3-4 apresentações com reggae cantando para o carnaval, com todas as bandas, todas as pessoas que vão participar do carnaval.
Maravilha.
E aí a gente também, a associação tem um bloco de carnaval, né, bloco carnavalesco, né, que sai toda segunda-feira, na Espiral do Reggae, e aí a gente já vai para esse processo.
Sai segunda onde?
Sai da...
Avenida da Rua Chile.
A Rua Chile e a Campo Grande Retorno.
Tá.
E aí a gente, essa ideia, eu acho que é do Dodô Osmar, né, esse percurso, né?
Sim,
o circuito Osmar. O circuito Osmar, sai nesse circuito. E aí, fora essa data também, a gente, com o trabalho do Camafeu, que está ligado à Espiral do Reggae também, eu toco no palco multicultural e toco em outros datas também, fora esse dia.
Mas vocês sentem que tem espaço, o reggae tem espaço no carnaval, ou ainda há também uma espécie de resistência para que vocês possam ocupar palcos, trios, avenidas, como é que é?
É, esses espaços que a gente tem é cavado por nós mesmos, né, assim...
Na base da força,
entendeu? A gente vem resistindo mesmo, né? Desde muitos anos, assim, e os primeiros trios bem capenga mesmo, mas a gente estava lá.
O som
às vezes não estava muito legal, mas a gente estava lá e foi bom, porque hoje a gente cresceu, né? Hoje a gente pode fazer um trabalho legal, ter uma sonorização legal, ter uma estrutura boa, né? que também tem o apoio do Ouro Negro. Isso daí também já ajuda a gente bastante nessa sequência. Já, a gente já pode ter um investimento maior, ter um trio legal, ter os abadás, né? Uhum. Que também são temáticas. Sempre a gente está fazendo homenagem a alguma pessoa importante do mundo do reggae ou do mundo da resistência mesmo aí, né? Que a gente está lutando contra essa opressão, e tem pessoas que sobressaem nesse campo, né? Uhum. Com ideias interessantes. Então a gente homenageia alguma pessoa também no nosso meio que está ali também fazendo algum trabalho importante, que a gente vê que merece e deve ser mostrado ali. Então a gente está sempre fazendo isso no carnaval. Uhum. Então depois do carnaval, aí a gente já fica um pouco mais tranquilinho, né? Aí é a vez da gente começar a fazer videoclipe.
O Arraiá Reggae.
Aí é a vez.
O Arraiá Reggae.
Ah, não, depois do carnaval. Ainda.
A gente tem o Arraiá Reggae no São João, tem,
ainda
acontece.
Tem,
porque
tem
maio que vem a celebração.
Mas o Arraiá Reggae já é já lá em julho.
Junho, é.
É. Aí depois da gente tem a ressaca do reggae. É. Depois da ressaca carnaval, do reggae, dá uma parada. Aí é o momento de você começar a produzir músicas, sim, mexer no repertório, né? Pra não deixar também a galera assim, né? Você,
claro,
ficar com aquele repertório chato, direto, não dá, né? Então, claro, a gente tem que ver esse tempo pra poder ver essas
pra
coisas.
Criar.
Aí começa a gravar, agora eu começo a lançar clipes, né? Eu mesmo tô lançando todo mês. Desde
onde
quando
é que a
começou?
Gente confere o trabalho?
Lá, Camafeu tá lá, YouTube, Camafeu tá lá.
E Spotify, Deezer,
Spotify, tudo.
Tá lá.
E desde janeiro eu tô lançando, só não lancei no mês do carnaval, mas a gente tá lançando todo mês, ou uma música ou um videoclipe.
E
agora
Jô,
mesmo nós lançamos videoclipe novo.
Lançaram,
né?
Videoclipe novo.
É.
E Jô Calado, tem também material?
Tem, a galera
procura,
tem no Spotify, @ Jô Calado Oficial, tá lá.
Calado com K.
Calado com K e dois L's. E também tem alguma coisa no YouTube, basta abrir lá e procurar. Tem Juca lá, tem nos guetos lá também. E também tô lançando agora Soldado de Jack, também tá lá, galera. Abre lá, Jô, Calado com K e dois L's.
Que delícia. Ó, vamos lembrar então o que é que a gente tá chamando você que tá aí do outro lado, chegou agora, não tá sabendo do que a gente tá falando. A gente tá celebrando o Dia Nacional do Reggae com duas figuras icônicas, importantíssimas pro movimento aqui na Bahia, no Brasil. Camafeu Tauá, vice-presidente da Associação Cultural Aspiral do Reggae, e Jô Calado, cantora de reggae, uma das artistas que vai participar do show Elas Cantam Bob no dia 16 de maio, a partir das 19h30, lá na Praça Jubiabá, no Pelourinho. Então já anota aí, já procura saber para você poder estar lá nessa festa que vai celebrar o protagonismo feminino cantando o nosso querido Bob Marley. E aí, a gente está falando aqui sobre essa 16ª edição, né? Desse projeto que é Bob Marley Vive. Aconteceu dia 9, agora dia 11. Hoje tem sessão especial na Câmara dos Vereadores. Dia 14, dia 16 e dia 29 de maio. Espaço Cultural da Câmara de Vereadores, na Praça Jubiabá e também Casa Cultural do Reggae. Ou seja, festa não falta em celebração a esse nome tão importante desse movimento que é Bob Marley. Se vocês tivessem a oportunidade, aí eu pergunto para Jô, pergunto para Camafeu, de encontrá-lo, né? Encontramos Bob. O que é que vocês acreditam que seria a primeira coisa a ser dita para ele? O que é que vocês gostariam de falar?
Oh, será que eu conseguiria falar? Mas eu agradeceria. Agradeceria porque a presença dele assim, na minha vida, enquanto um ser de brilho, né? Que a gente, quando a gente era criança, muitas pessoas não percebem isso. Mas às vezes a gente não tem visão do que a gente possa ser.
Sim.
Porque às vezes, assim, mesmo quando você tem visão, existem pessoas para desacreditar você, né? Então a gente fica assim sem ter alguma coisa, né? Então Bob Marley foi aquela visão silenciosa que eu tive, né?
Uhum.
Que eu também nem gostava de falar, porque se eu falasse também eu poderia ter problemas, né? E então ele para mim foi um espelho mesmo, a família dele para mim foi um espelho. Assim, eu conduzo a minha família como eu vejo aquela família, né? Quando eu vejo ele, Rita Marley, os filhos e tal, né? Os netos, toda a moçada, a família inteira,
uhum,
aquilo para mim foi um exemplo de família que eu gostaria de ter.
O que você priorizaria, destacaria dentro desse movimento familiar que ele construiu? O que é que para você é meio que guia? Assim, que você
eu acho tem? Que a estrutura familiar mesmo.
Uhum.
Eu acho que buscar a estrutura para a família, você busca estrutura para você estar em qualquer lugar. Se a sua família está estruturada, você pode sair para qualquer lugar que a sua estruturação está onde você vá. Uhum. Então, acho que buscar a estrutura da família, né? Que quando Rita Marta até fala, né? A gente dormia em um travesseiro de pedra. Mas era travesseiro de pedra mesmo, não era uma
não é sentido figurado.
Não, não era não, entendeu? Então, assim, pessoas que vêm dessa estrutura precária e conseguem avançar, elevar, crescer, né? Tem uma estrutura para desenvolver seus trabalhos, tem estrutura de família, ver a família bem, ver todo mundo bem. Isso, para mim, foi o que ele... Que eu tirei dele, assim. Uhum. E ele fez isso através da música. E ele também não fez só isso para a família dele, mas através da música ele espalhou isso para o mundo inteiro, independente de ser negro, branco, amarelo ou vermelho. É. Tanto é que todos adoram Bob Marley.
E você onde falou, a gente vai, usou, né? A palavra luz, que eu acho que de fato define muito bem, né? Eu acho que isso. O reggae tem isso, né? O discurso que o reggae traz é isso, é da iluminação, né?
Exatamente.
É de você
isso. Sair
desse lugar onde você está e
partir para o melhor para você.
É, para um outro nível. Jô, você falaria o que para Bob Marley se você o encontrasse?
Nossa, eu acho que eu caio dura, gente. Imagina. Olha, é de verdade. Eu encontrei o Jimmy Cliff. Eu nem pensava que o Jimmy Cliff existia. Pra mim, o Jimmy Cliff era só um desenho que apareceu na Fonte Nova, assim. Mas eu encontrei com ele aqui na praia, quando ele morava aqui, encontrei com ele na praia Piatã e pude falar com ele, dizer, nossa, não é esse homem enorme, quase 2 metros de homem? E um senhor muito educado, que me tratou muito bem. Então, imagine, isso foi o Jimmy Cliff. Se eu encontro o Bob Marley, agora que o cara, não sei por onde é que o cara foi, acho que eu perguntava, meu irmão, você tava onde? Foi pra onde? Vai fazer o quê, pelo amor de Deus, que não viu que tava todo mundo aqui esperando outras mensagens, entendeu? Porque, porque o cara largou um monte aí pra gente, abre os olhos, no woman, no cry, vamos despertar pra ver o que o cara tá dizendo nisso aí, hein? Vamos despertar a mulherada pra você tá falando mesmo que é pra gente não chorar, ou será que essa mensagem foi dirigida e ela é clara, né? Então, eu de verdade, é como disse o Camafeu, eu acho que eu diria, cara, muito obrigado. Dá para deixar mais algumas coisinhas aí? Entendeu? De verdade que eu perguntava, dá para deixar mais algumas coisinhas aí pra gente seguir mandando para frente essa ideia, libertação, religião, crença em si mesmo, respeito à família, estar em família, amigos, convívio, respeito a todos, não esquecendo de si próprio, porque a gente também é falho. Então, eu acho que tudo isso, eu diria obrigado por ter nos mostrado que também dá para ser por aí, delicadamente, parar uma guerra com uma música.
Sem perder a ternura, né?
A bravura também. Ai, que endurecer sem perder a ternura.
Exatamente.
Isso mesmo. Isso então, é, eu acho que por aí eu ainda pediria a ele, posso tocar na tua mão?
Posso? O processo, você compõe também, Ju?
Não, eu sou só intérprete, apesar de que também tenho um trabalho junto com outras pessoas aí que se torna um trabalho autoral. Como Nos Guetos, uhum. E Soldado de Já. Nos Guetos eu venho acompanhada com o irmãozinho Rasbuta, que não tá aqui, que tá lá na França, mas que igual. E o Tuga também, que é Tuga Zion Sound, que junto comigo a gente vem fazendo aí Nos Guetos, que é um trabalho forte, totalmente outra coisa assim do que é a Jocalada, que a galera já vinha ouvindo sempre. Então tem aí Nos Guetos e tem Soldado de Já.
Vai lá, Spotify, Deezer, joga lá, Jocalado, K-A-L-L-A-D-O.
Muito
Mas
bem.
Você compõe, né, Camafeu? E aí esse processo de composição, como é que chega pra você? Porque quando a gente tá falando aqui que Bob trazia mensagens, há um quê de profecia, né? Ele antecipando muitas coisas que foram acontecendo, ele trazendo a luz para muitos temas que ainda não eram abordados, e ele chega com o reggae universalmente disseminando isso para tanta gente. Quando você compõe, que tipo de energia é que você sente e que tipo de mensagem você leva para o que você escreve?
Eu tenho, assim, às vezes a composição ela surge inesperadamente, né? Uhum. Aí você tá assim e tal, aí você começa a sufejar, e aquele sufejo fica muito tempo, aí você acaba...
Aí vai dar alguma coisa.
Isso, aí você acaba escrevendo ali, né? Uhum. Às vezes também eu paro, agora eu vou fazer uma canção assim. Sim. Aí eu vou fazer aquela canção daquela forma que eu quero e tal. E as minhas canções, assim, eu falo muito da questão espiritual mesmo, assim. Eu falo muito da questão do convívio, né? Do respeito, da natureza mesmo, assim, a questão espiritual, assim, né? Independente de religião, né? Sim. A questão mesmo espiritual, que está em todas as pessoas, independente da religião que ela siga, ou se ela também não tenha, mas está nela, né? Porque a gente é corpo e espírito, né? A nossa alma, né? Depende da evolução do nosso espírito.
Algumas pessoas esquecem, mas somos formados disso.
É, aí eu acompanho muito nessa linha, assim, né? Maravilha. Nessa linha, assim, de querer um mundo melhor, né? Eu quero um mundo melhor, assim. Eu quero viver aqui bem, quero ver as pessoas também bem. Então, a minha direção de composição é essa.
E a gente quer que quem venha depois receba isso.
Exatamente.
Que o nosso rastro seja de luz, para que quem chegue depois seja iluminado também por nós. Ó, eu estou conversando, uma conversa maravilhosa. Que pena que a hora passa muito rápido. São 2h55 da tarde aqui na Cardeal FM, no Balaio de Gato. A gente está conversando com o Camafeu Tauá, que é vice-presidente da Associação Cultural Aspirantes do Reggae, e Jô Calado, colaboradora da Casa Cultural Reggae, cantora de reggae, vai estar no show dia 16. Elas cantam Bob no dia 16 de maio, 19h30, na Praça Jubiabá. E eles estão divulgando aqui esse mês de comemoração, de celebração, em homenagem ao nosso querido Bob Marley, que no dia 11 de maio, essa data se tornou instituída pela presidenta Dilma Rousseff. Ela instituiu o dia 11 de maio como Dia Nacional do Reggae, que foi o dia que Bob se encantou, né? Virou uma estrela. E aí a gente celebra todo 11 de maio. Que, por favor, as secretarias de educação municipal, do governo estadual, por favor, coloquem nas suas grades de verdade. Não basta só ser lei, mas tem que ser praticada.
Tem
a lei
que matéria,
tem que ser aplicada.
Tem que ser matéria,
né?
Nas escolas,
tem que estar dentro das escolas. Hoje tinha que ser um dia de celebração a Bob Marley, ouvindo sobre ele, cantando as músicas dele, estudando o que ele quis trazer
isso
nas
mesmo.
Suas canções, conhecendo pessoas que representam o movimento. Como vocês.
E basta convidar que a gente vai.
Pois é, né? É tão importante que sejam abertas as escolas particulares, então, sobretudo onde a gente sabe que há uma bolha de pessoas brancas lá dentro. É. Importante conhecer o movimento do reggae, importante conhecer os representantes do reggae, todo o legado.
E aproveitar que nós estamos vivos, porque nós também
Óbvio.
Completamos idade, nós somos uma parcela mais longeva do reggae e a gente tem muita história para contar.
Viva, sem dúvida.
Somos, graças a Deus.
Graças a Deus, eu reverencio vocês, agradeço pela presença aqui no Balaio de Gato. Desejo que esse mês do reggae, em comemoração ao Bob Marley, seja maravilhoso, mas que tudo mais seja de
tudo
caminhos
mais.
Abertos, que
Exato.
Cada vez mais vocês consigam espaços para que estejam dentro de Salvador da maneira que o reggae merece e que vocês, pelo trabalho de resistência, também, tá?
Okay.
Vamos terminar com música. Antes, eu quero que vocês falem, por favor, desse show que vai acontecer. Convide todo mundo para conferir o trabalho que vocês fazem lá na Aspiral do Reggae, na Casa Cultural do Reggae. E depois vamos terminar com música.
Vamos nessa.
Jô Calado, Camargo tá lá.
Então, galera, nós estamos hoje na sessão do reggae na Câmara Municipal de Salvador, frente ao Elevador Lacerda, galera, 18h30, acontecendo essa sessão. E logo depois, ou antes, para quem queira também, acontece uma exposição dos trabalhos que a gente faz. Vai na Casa Cultural Reggae, vamos ter lá algumas surpresas. Produção, arroba Jussara Santana Produções, muito bem, muito obrigado, Jussara. É o dia 14, não é o dia 13, galera, o importante pra gente é o dia 14.
Tá.
É o dia que a gente tá pensando, e agora, com a mão na cabeça, vamos pra onde, né?
Lembra da música
pois
de Lazo.
De Lazo. Então, galera, é dia 14, procura ver Casa Cultural Reggae que tá acontecendo.
Exato.
Dia 16, as meninas no palco, a partir das 19h30, já tem as duas DJ lá, menina DJ Bra, um abraço. Aí as 10 mulheres em cima do palco. E quais são as outras datas mais,
tem
que é uma que acontece?
Dia
29,
né?
Dia 29, a gente está finalizando, né?
Com a banda, né?
O Bob
tocando...
Marley Vive.
Bob Marley Vive, o nosso repertório, juntamente com as músicas de
Aonde?
Bob Marley.
Lá
na Casa Cultural Reggae.
Casa Cultural Reggae Pelourinho, Rua do Passo. Pode chegar, galera, portões abertos. Mamãe quer levar os filhos, leva também.
Também.
Maravilha. Diz ao marido que pode chegar assim, que tem o
descansificado. Vovó também pode.
As
dia
vovós também.
Dia 14 de maio vai ter o quê na Casa do Reggae?
Dia 14 de maio nós temos nós vamos ter um movimento exatamente sobre essa nossa saída. E agora vamos pra onde? Então, dia 14, puxa lá a página da Casa Cultural Reggae, procura ver aqui, o que é que Jussara Santana
vai
tá aprontando.
Vai receber o lançamento, dia 14 de maio, 14. 6 da tarde, deixa eu pegar aqui, ó, a minha cola, porque
dia
14
seguinte.
De maio é o dia seguinte, né? Negócio de Princesa Isabel,
não
vai estudar
não,
história,
a gente nem lembrou.
Não vai buscar livro onde exalta português,
isso.
Vai atrás da história verdadeira, onde os verdadeiros heróis e heroínas são as pessoas negras, indígenas, os povos originários. Então vai atrás das verdadeiras heroínas e heróis da independência do Brasil, né? Da luta da independência do Brasil, da abolição daquele regime absurdo, temerário e criminoso que foi aquele movimento onde a gente havia, tinha e normalizava haver escravos e escravas no Brasil. Isso é temerário, isso é um absurdo, isso não pode ser nem sequer lembrado.
Nem lembrado.
A gente tem que abolir isso daí. Então, vai conferir no dia 14 de maio, a partir das 6 da tarde, lá na Casa Cultural Reg, o lançamento da 47ª Marcha da Consciência Negra Zumbi Dandara dos Palmares, que será realizada em 20 de novembro, sob a Coordenação Nacional de Entidades Negras, o CONEM. Mas aí, no dia 14 de maio, vai ter esse lançamento. Aí você vai lá, ouve reggae, ouve Lazo cantando 14 de maio.
Toma uma cervejinha, faz um ranguinho.
O dia seguinte é o dia, viu, gente? A gente tá indo embora. São 3 da tarde, bem-vindo, João Vitor, com Pega Visão. Vamos terminar com uma palhinha de nada pra dar tchau pro povo, agradecendo todo mundo aí do outro lado.
Cantar uma música importante para o cenário reggae baiano, que foi a música chamada Coração Rastafari. Composição de Djalma Luz, gravada por Lazo Matumbi e a releitura Camafeu Tauá. No horizonte vai rasante o meu grito, vai encontrar aquele negro bonito que transava bem o corpo e o espírito neste mundo de amor e conflito. Em teu rosto sempre havia
sorriso.
Foi no teu corpo, moço, moço, onde a paz fez abrigo. Foi no teu corpo, moço, 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 moço.
Viva o reggae, viva a bola. Valeu,
um
até
abraço, Cardeal.
Tchau, tchau, minha
um abraço,
gente. Valeu.
Gratidão, fã.
Valeu,
obrigada,
beijo,
fã.
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectado em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou e voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor.
Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal é
Mega Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Mega Visão.
Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Mega Visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Mega Visão.
Onde há junto ao bordão, onde a gente escorregue.
juntar meu corpo nu, juntar seu corpo nu.
Pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar. Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. Só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar. Quero você, pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar. Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. Só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar.
No programa de hoje vamos falar sobre algo essencial também, uma coisa muito importante para todos nós, que são histórias. Pois é, sim, aquelas que nos conectam, que nos inspiram e nos fazem entender algumas coisas ao nosso redor. E o mais importante, como criar histórias autênticas de coração no ambiente que a gente tanto preza, mas ao mesmo tempo a gente acha tão problemático, que é as mídias sociais. Para responder essa questão, se é possível a gente criar uma comunicação efetiva, uma produção de histórias no ambiente das mídias sociais, recebo hoje no programa Pega a Visão, em nosso bate-papo, o ator, comunicador e advogado Aloysio Andrade, que é criador do projeto Andanças. E aí esse projeto chamou a atenção desse apresentador aqui, que trouxe o Aloysio para bater um papo conosco na tarde dessa terça-feira, um papo especialíssimo. Muito boa tarde, Aloysio Andrade. Seja bem-vindo ao programa Pega a Visão, a Cardeal FM 106.1. E como eu pergunto a todos e todas que sentam nessa cadeira, queria lhe pedir para que você começasse se apresentando e contando para a gente quem é Aloysio Andrade.
João, obrigado. Primeiro, queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui. É uma honra, um prazer saber que meu trabalho chegou e atravessou, te atravessou ao ponto desse convite acontecer. Quem é Aloysio Andrade? Que pergunta difícil, viu? Vejo Aloysio Andrade como muitos. Eu me encontro nessa seara aí da multidisciplinariedade. Você vê aí, você me apresentou como advogado, ator e comunicador, são coisas que não conversam muito entre si, então eu me identifico nessa pluralidade interna. Eu sou uma pessoa inquieta, eu sou uma pessoa curiosa, dentro de mim tem um novo, dentro de mim tem um velho, então eu sou um misto, né, de emoções, de sentimentos, canceriano com ascendente em peixes, então... Eu sou muitos.
Canceriano com ascendente em peixe são muitas emoções, né?
São muitas emoções. Carlos,
dá pra ser ator, comunicador e advogado ao mesmo tempo?
Então, me desdobro, viu? Você tem ideia, hoje eu comecei o dia editando o vídeo do Andanças, sabendo da reunião, da pauta da reunião aqui com você, da entrevista. Já divulguei durante a manhã também e tem um ensaio de um espetáculo que vai estrear, estarei em cartaz em julho com a peça A Tempestade, o texto de William Shakespeare, com direção de Gabriel Rejan, lá da UFBA, pessoal da UFBA. E aí eu vou ter ensaio à noite, então é a flexibilidade. Quando eu falo que defini a Luísio Andrade nesse lugar de entender que dentro de mim existem muitos, é entender também que há um equilíbrio e há que ter uma administração dessa personalidade que é tão diversa, que é tão ampla, e que a gente se desdobra para fazer o que a gente acredita que faz sentido para a gente, né?
São muitas andanças, né, Aloysio?
Muitas andanças.
Eu apresentei ele, gente, como Aloysio Andrade, mas tem ainda alguma coisinha aí, Aloysio Andrade Neto. O Nando Reis, ele nos diz, né, nos lembra nessa música que eu acho importantíssima, essa música que me leva para o meu pai, para o meu avô, que é o Relicário. O Nando nos diz que atrás do filho vem o pai ou o avô, como um gatilho sem disparar, né? É como se os nossos avós, eles fossem um gatilho, eles fossem a ferramenta, mas não tivessem o poder da ação. Eles perpassam esse poder para os nossos pais. Então, quem é o Aloysio Andrade Vô na vida do Aloysio Andrade Neto?
Meu avô, Aloysio Andrade, ele é a minha inspiração. Ele é um ídolo para mim. Por muito tempo eu sentia, não vou dizer peso, mas uma responsabilidade muito grande de carregar o nome dele, porque quando a gente admira muito alguém, quando a gente coloca essa pessoa num lugar de admiração, a gente se sente uma responsabilidade muito grande. E meu avô, ele foi um político, ele é político, porque eu acredito que a pessoa, quando ela é política, ela sempre nunca deixará de ser. Então, meu avô, ele teve até a quarta série primária e chegou à Assembleia Legislativa da Bahia.
Olha!
Ele realmente tem um poder de execução, né? Tem um poder de administração, foi prefeito também de Alísio Medrado. Então, não são os cargos que o definem. Eu acredito muito que foi a obra dele, assim. Ele conseguiu pegar a antiga Paraíso, que hoje é Alísio Medrado, e transformar numa das cidades considerada uma das melhores cidades de se viver na Bahia, porque o índice de violência não existe, é uma cidade muito pacata, mas ao mesmo tempo muito completa, e ele tem uma parcela muito grande. Eu frequento algumas casas, entro em algumas casas, porque ele foi deputado, então acabou que ele deu uma passeada ali no Recôncavo, no Vale do Jequiriçá, então eu vou em algumas casas e vejo quadros com foto dele, altares de santuários e foto dele. Eu falei, vô, você não sabe, virou santo lá na casa de... Aí fala o nome da pessoa. Mas realmente ele é muito admirado e ele carrega isso com ele. Eu realmente tenho muito orgulho de carregar o nome dele.
Manda um abraço para a galera que está acompanhando a entrevista aqui pelo YouTube. A Simone Santana colocou aqui, salve, salve, bem-vinda, minha querida. Acompanha aí, pega a visão com a gente até 4 horas aqui no YouTube da Cardeal FM. O que é que o menino Aloysio queria ser quando crescesse? Você se lembra, Aloysio?
Rapaz, João, eu quis já ser tanta coisa, mas o menino Aloysio, ele sempre teve uma veia artística muito, muito potente, assim. Nos sonhos e devaneios da criança que gostava de brincar, na Rua do Ribeirão, na Avenida Lomanto Júnior, lá na minha cidade, Amargosa, que eu nasci em Salvador, fui criado em Amargosa. Brincava na rua de ter banda, ou então de imitar personagens de novelas infantis. E aquilo ali era a minha maior alegria. Eu falava assim, quando eu crescer eu vou trabalhar com isso. Quando eu crescer eu quero trabalhar com arte, quero trabalhar com cultura. E a gente vai crescendo, né? A gente bateu um papo aqui nos bastidores, eu e você. Você me falou também da sua trajetória. E eu vejo um pouquinho disso em mim, porque com o passar do tempo a gente vai percebendo caminhos, vendo outras possibilidades, a sociedade vai moldando a gente também nas nossas escolhas, o mercado de trabalho vai sinalizando o que é factível, o que é que não é. Então, dentro desse equilíbrio da minha vida hoje, eu consigo fazer uma administração ao ponto de trabalhar com o direito e, ao mesmo tempo, exercer aquilo que eu acredito que o menino Aloysio gostaria muito de fazer. Então, eu tenho investido um tempo também no teatro, na comunicação, na questão do andanças, nesse lado da comunicação, que eu acredito que é o que faz o coração pulsar.
Eu, João Vitor, como você falou aí, que a gente estava conversando ali no off, como eu chamo, fora dos bastidores, eu brinco que o menino João não queria ser comunicador, não. Acho que ele nem pensava nisso. Mas que o menino João, com certeza, está muito orgulhoso. Ele estaria orgulhoso se ele soubesse que quando ele tivesse adulto, ele estaria comunicando, né, através do microfone e exercendo aí essa comunicação tão importante. Você falou de Amargosa, do município de Amargosa. Amargosa é o melhor lugar do mundo, hein, Luiz?
Eu acredito. Acredito muito nisso. Amargosa, eu fui para lá com meses de vida. Foi a cidade que me deu régua e compasso. Eu cresci, me desenvolvi, fiz amizades, a família toda lá. Então, a minha referência de vida, de formação de caráter, de formação de valores, aconteceu em Amargosa. É uma cidade muito acolhedora, é uma cidade muito cultural, é uma cidade receptiva demais. O São João de lá, acredito que você já tenha ouvido falar
do São João de lá, já passou. São João na Amargosa, com
então
certeza.
Você já deve imaginar, não, já sentiu na pele o que é o clima daquela cidade. A cidade que é quente e fria ao mesmo tempo faz com que a gente mantenha acesa essa chama de querer estar lá o tempo inteiro. Salvador me puxa para realizar essa questão do mercado de trabalho, para adentrar no mercado de trabalho, mas o coração, as minhas raízes estão em Amargosa.
Manda um abraço para a Zane Andrade, colocou aqui, parabéns, meu amor, olha só. E a Laura Ângelos, a Luísa é potência, admirável sua trajetória e movimentos na vida. Olha só que bonito,
minha amiga,
né?
Querida.
Mandar um abraço para meu bispo diocesano de Amargosa, Dom Juraci Gomes de Oliveira. Um abraço para o Juraci. Toda vez eu fico feliz quando eu vejo um agora conterrâneo seu, né? Um fiel seu lá da Diocese de Amargosa está aqui brilhando nas ondas da nossa rede acesso, como o senhor fez há tanto tempo e continua fazendo. O Aloysio, o Papa Francisco canoniza muito em breve, em poucos meses, São Carlos Acutis, né? Carlos Acutis, vai ser o padroeiro da internet, o santo mais jovem que a igreja vai ter, o santo de calça jeans, o santo do milênio, porque ele é um jovem. Um jovem que utilizou a internet, os meios de comunicação virtuais para evangelizar. Olha só, nessa inspiração do Carlos Acutis, como e quando você começou a pensar em fazer comunicação, especialmente nas redes sociais? Você fala que a comunicação parece que já está contigo há muito tempo, desde a infância, mas como você pensou que esse ambiente digital, nesse ambiente poderia ser feito alguma coisa?
João, eu sempre fui uma criança muito desinibida, comunicadora, e com o passar do tempo eu fui percebendo que foi havendo um engessamento, e na pandemia especialmente eu entendi que eu precisava me movimentar para realizar em vida ainda tudo aquilo que eu acreditava que fosse fazer sentido para mim, que fosse fazer com que eu acordasse de manhã e falasse assim, não, eu tenho um propósito aqui e a gente vai atrás desse propósito. E por muito tempo eu deixei apagado, por muito tempo eu não quis mexer nesses lugares, e a pandemia veio para mostrar que a gente não pode esperar, a gente não tem tempo a perder para realizar os nossos sonhos, porque a gente está aqui agora e não sabe o dia de amanhã. A pandemia, ela veio muito nessa perspectiva. Então, a partir dali, eu estava começando a trabalhar, passei a trabalhar como assessor parlamentar de uma vereadora aqui de Salvador, e passei a frequentar muitos lugares de Salvador, conheci Salvador de cabo a rabo, e estava nas periferias, estava à frente de famílias, conhecendo essas pessoas, as vulnerabilidades, a resiliência de muitas delas. E a partir dali eu comecei a identificar que haviam histórias que mereciam serem ouvidas, né? E veio o insight do Andanças naquele cenário. Por que não? Eu sou uma pessoa muito sensível, como eu falei para você, e muitas histórias me atravessam. Se me atravessam, por que não contar essas histórias? Então, a partir dali, eu comecei a identificar, eu já tinha a rede social, né, como algo pessoal, e comecei a identificar ali como um portal de comunicação, né, de levar uma mensagem. Se eu tenho um portal e tem pessoas que me acompanham ali, por que não levar uma mensagem adiante? E foi a partir daí que o Andanças começa a ser pensado.
Ele está falando...